Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo para uma conversa com Canja o flautista colombiano Hugo Penha. Graduado em música com ênfase em interpretação de flauta transversal na Pontifícia Universidade Javeriana, na Colômbia, ele acaba de concluir o seu mestrado aqui no programa de pós-graduação em música da UFRGS. Bom dia, Hugo. Seja bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Tudo bem?
Tudo. Hugo, tu é colombiano, natural de Bogotá, é isso?
Ah, é isso mesmo.
Conta qual era o cenário, assim, da tua aproximação com a música. Como é que começou essa história?
Ah, quando eu estava terminando o ensino básico, tipo, aí escutei pela primeira vez um grupo de música andina, sabe? E eu gostei muito, muitíssimo do som da quena. Daquele instrumento, flauta, de instrumento de sopro andino. E aí eu fiquei ligadíssimo. Aí começou, digamos que tudo, né? Tocando no grupo do ensino básico.
Tinha música na tua escola, isso?
Isto. Tinha vários grupos, mas esse era de música andina. Aí eu fiz parte, comecei a estudar com aquele cara, que era de Bolívia mesmo, e ele me ensinou a tocar aquela flauta andina, que é de cana mesmo.
Porque aí antes disso, na tua família, não tinha ninguém vinculado à música, assim?
Ah, digamos que meu pai gostava muito, e ele tinha instrumentos em casa, ele tinha um piano e tinha... Bom, tinha vários instrumentos. Só que meus irmãos tocavam e eles achavam chato. E, tipo, eu recebi a informação, sabe? Aí eu achava, se eles falam que é chato, tem que ser chato, né? Mas eu gostei sempre da música, em geral, das artes, tipo, da expressão por meio das artes.
Mas, inicialmente, daí a tua relação com a música foi através desse repertório de música folclórica, assim, da tua região, assim.
Sim. E também veio tarde, né? Porque... em geral, nas famílias colombianas, os filhos sempre aprendem a dançar cedo, aprendem a ter contato com a música bem cedo. Só que eu era daqueles caras que gostava mais do rock, mais de outros tipos de expressões culturais. Aí depois veio a música andina e eu fiquei muito ligado com o instrumento de sopro, sabe? Essa conexão que tu não tem o que fazer. Aí eu...
Tem como explicar, assim.
Aí eu comecei a tocar e, tipo, foi das coisas que meu pai também achou legal. Ah, eu acho legal. Ele depois deu de presente pra mim uma quena. E aí eu comecei a tocar muito até aparecer tempo depois a flauta, que também é bom, uma história estranha também.
Conta como é que tu encontrou a flauta transversal.
Assim, eu fazia música, mas... No ensino, sabe? No ensino meio, tipo, na escola, de por diversão mesmo, por curtir. Mas nada sério, né? Não levava nada sério mesmo. Aí um dia, eu falando com minha irmã, eu falei que eu tinha o sono de tocar a flauta transversal, sabe? E ela me falou, tá, eu acho legal. Aí ela foi depois, um tempão depois, tipo, 5 anos depois, ela foi de viagem para Japão. E ela ficou lá por 2 anos. A gente nunca falou mais disso. Quando ela voltou, ela trouxe para mim uma flauta transversal. E foi... não sei se estranho é, né? Mas um pouco presuntuoso dizer que, tipo, a flauta quase que me escolheu a mim. Eu não sei. Mas foi muito legal. Quando ela chegou, essa noite eu dormi com uma flauta, sabe? Eu dormi na mesma cama com uma flauta e desde aí não parou.
Não desgrudou nunca mais.
Nunca mais.
E aí tu começou a estudar esse repertório da flauta dentro da música de concerto, é isso?
Bom, depois eu comecei a procurar um professor para estudar flauta. Aí tive vários professores que gostavam da música popular. E depois eu conheceria um professor que foi quem me falou da música clássica. Era de escola russa. Aí ela, tipo, ele era uma coisa diferente, sabe? Era bem mais estricto, bem mais disciplinado, uma coisa que eu... Aí começou realmente a entrar no mundo da música, de entender um pouquinho mais do que a gente estava falando. E da escola russa, né? Que tu sabe que é bem assim, tipo, é bem sério mesmo.
E aí, como é que esses dois repertórios se... Dois ou não? Como é que tu lida com as diferentes tradições musicais hoje como músico? Porque tu começaste a se relacionar com a música através da música folclórica, uhum. né? Da tua cultura. Em seguida, entraste em contato com a flauta transversal e o repertório da música clássica. E hoje, como é que tu te situa, assim, dentro das possibilidades de tradições musicais, assim?
Eu acho que tem que... É uma linguagem, sabe? É um idioma diferente. Então, tu tenta falar aquele idioma que eu, como português, sabe? Eu tento, mas fico só tentando.
Tá ótimo teu português. Eu tô entendendo tudo. Acho que espero que os ouvintes também.
Aí, mas tu sabe que é uma coisa difícil porque tu não nasceu lá. Tu percebe a música desde a ótica de teus professores, desde a visão que tem outras pessoas. Mas tu não morou lá, não cresceu lá, não tem raízes lá, entendeu? Aí é muito difícil compreender como eles compreendem a música. Mas a música folclórica, aí já é outra coisa, né?
Te pertence.
É isso. É minha cultura, minhas raízes, é meu idioma, é meu linguagem, é o que eu sinto. Quando eu toco música popular, é uma coisa bem diferente. Então, é sempre tentar falar um idioma e falar o teu idioma. Eu acho que é isso.
Porque justamente o que tu trouxeste para o pro programa aqui, para apresentar para os ouvintes, é uma peça... De música popular colombiana uhum. e uma peça japonesa, que é uhum. de onde veio a tua primeira flauta transversal. É. Foi por acaso ou tu queria contar essas histórias?
Não, foi bem por acaso. Assim, esses repertórios de música popular, bom, tudo deu certo porque era a música que eu estava tocando com outro colombiano, que é o Octavio, que fez o violão para a música. E, bom, a gente se conheceu faz um tempo e estamos tentando fazer alguma coisa juntos, já que ele é da Colômbia e ele conhece também o repertório e a gente nasceu a ideia de tocar essa música junto, né? E depois a música japonesa, eu gostei muito porque tem, como eu te falei antes, tem aquelas técnicas expandidas. E é uma linguagem que agora eu estou bem, bem ligado com ele, né? É uma sonoridade nova, digamos assim, e que eu, tipo, me permite me sentir afim também, sabe? Não tem aquele negócio da perfeição que tem outros repertórios no sentido da perfeição que tem aqueles repertórios. Essa é uma estética bem diferente, onde as coisas importantes ou as, digamos que as dificuldades são outras. É mais baseada na sonoridade, é mais na percepção tua com o silêncio, mais a interação tua com o silêncio, com os sons mesmo. Eu acho muito legal isso.
Thank you.
ouvimos Honami, de Will Offermans, com o flautista Hugo Penha, que é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Nesse momento histórico, acho que também não tem como... Tu falava da tua cultura na Colômbia, e eu fiquei aqui me questionando, porque no último domingo, justo, tivemos um referendo, né, na Colômbia, em relação à assinatura de um acordo de paz com as FARC, que foi rejeitado, né? Como é que tu percebeu isso e recebeu essa notícia aqui? E como ela, enfim, faz parte da cultura de vocês? E talvez até se isso aparece na tua... quando tu te coloca como músico, assim, né?
Claro, é impossível se desligar desse processo, né? Embora a gente esteja morando aqui, embora a gente esteja... Faz 2 anos e meio que eu moro aqui. Então, eu sinto uma conexão com o Brasil, com Porto Alegre, muito forte. Mas não tem como se desligar daquele processo que está acontecendo agora lá na Colômbia. Eu te digo que claro, que às vezes é triste que a gente está tão acostumado com aquela história da guerra que a gente se acostumou, sabe? Se acostumou na guerra e é difícil se desligar dela. É difícil aceitar o que pode ser um novo caminho, uma nova história, um novo futuro para a gente. É difícil aceitar. E culturalmente, sempre a gente tenta procurando melhores e as melhores coisas e mais perfeito e que seja melhor. Mas já o acordo era um avanço, né? E dava para fazer. Só que eu não sei se tu ficou sabendo que a diferença foi muito pouca, tipo 30 mil votos. É quase que 50 e 51%, quase, né? Então, estava dividida a opinião mesmo. Algumas pessoas pensavam que sim, que estava bom, e outras que poderia ser melhor. Mas, dessas pessoas que votaram não, acho que elas querem reformular como é que estão planteados os acordos, como é que eles estão feitos, para que seja um pouquinho melhor.
Não é um não à paz, é um não à maneira como foi elaborado o acordo.
Isto. É isso mesmo. E eu acho que, bom, todas as pessoas estamos trabalhando por esse futuro da Colômbia. Eu volto agora, daqui a pouco eu vou estar lá. E é bom poder fazer agora, trabalhar desde lá, desde as coisas que eu não acho legais, já estar lá, sabe, com as mãos no fogo mesmo, e trabalhando pela cultura do país, e pela paz, e pelas coisas que a gente tem que fazer. Eu vou voltar para isso, eu vou voltar para trabalhar por essas coisas que eu quero fazer e que desde aqui fica bem difícil.
Bom, Hugo, então tu tá finalizando teu mestrado aqui no programa de pós-graduação em música da UFRGS. Conta o que te trouxe para cá, por que Porto Alegre, por que a UFRGS?
Bom, tem um festival de música em Santa Catarina que se chama FEMUSC. Eu fui lá quando eu estava terminando a graduação. Estava, digamos que, de moda das pessoas que estavam terminando a graduação ir para o festival pela experiência de conhecer o Brasil, pela experiência incrível que é estar nesse festival, que é um dos melhores do Brasil. Aí eu falei, não, então tá, vamos lá. Eu nesse entonces não falava nada de português, mas tinha interesse de vir e conhecer como é que ia ser.
Esse festival de Santa Catarina é muito famoso na Colômbia, então.
É muito conhecido lá, muito conhecido. Tanto que quase vão sempre 500 pessoas, são 500 participantes, né? Daí são 200 brasileiros e a maior quantidade depois dos brasileiros sempre, ou quase sempre, são colombianos. Depois vem gente de mais perto, Argentina e tal. E, bom, não falta o cara que vem de Estados Unidos ou Cuba, sei lá. Mas, geralmente, a maior participação depois dos brasileiros é os colombianos e os argentinos. Então, eu vim, isso foi 2013. Quando eu vim, eu gostei muito, foi uma experiência incrível, muito aprendizagem, conheci um monte de gente, foi uma experiência incrível, incrível. Aí eu gostei tanto que eu voltei em 2012, eu voltei em 2013, né? em 2013 já tive essa sensação, sabe? Eu queria morar aqui, eu queria estudar aqui, eu queria ter mais coisas para contar, mais histórias para contar desde aqui. Quando eu voltei lá na Colômbia, tinha um cara, que é nosso amigo, por certo, que é José Luis Gallo. E ele estava ele estava fazendo o seu primeiro ano lá. E estava lá na Colômbia estudando na faculdade. Eu cheguei na faculdade e encontrei ele. Ele me falou, eu vi umas fotos tuas lá no Facebook, no Femusk e tal. Eu falei, sim, eu estava lá e eu gostaria de ir estudar lá. E ele me falou, então tá. Eu posso te ajudar, tipo, eu posso receber teus documentos, apresentar para a universidade, se tu precisar ficar lá em casa, tu pode ficar. Aí foi uma conversa informal, mas foi muito bom, porque foi, tipo, esses sinais, sabe, da vida. Aí eu fiquei com vontade de vir, e ali começou tudo.
Aí prestaste a prova para ingressar no mestrado, apresentou o projeto e deu tudo certo.
Isso foi em fevereiro. Em outubro eu estava enviando os documentos e em dezembro eu estava vindo para apresentar as provas de 2013.
E a ideia de fazer o mestrado era uma ideia de prosseguir a tua formação com uma intenção de atuar na docência, assim, da flauta?
Sim. Eu, quando eu estava lá, na Colômbia, estava... fazia parte de uma instituição muito reconhecida e a mais grande do país do ensino musical. E sim, é uma das áreas que eu mais gosto, que eu ensino. E a ideia era estudar mais e conseguir ter mais experiências que me ajudassem para crescer como pessoa, como músico, e conseguir ajudar depois, quando eu voltasse lá na Colômbia.
Bem, e aí conta então como foi a tua experiência aqui dentro da universidade, tanto na pesquisa, né, qual era o teu objeto de estudo, quanto como repertório, porque é um mestrado em práticas interpretativas, então, enfim, como é que... O que te trouxe esse mestrado e como é que foi a tua pesquisa?
Nossa, foi incrível. Foi incrível, foi uma experiência muito... Foi gigante. A quantidade de coisas que tu tem que aprender aqui, tu não imagina. Tipo, uma semana era para mim um mês. E assim, todas as semanas eu aprendia um monte de coisas, um monte de informação. Tanto assim que os primeiros meses a gente não dá conta de tanta informação, de tantas coisas que tem que fazer, de o idioma, de interagir com a gente, porque não só tem intercambistas que falam português ou espanhol, também tem caras que ou pessoas que falam em outros idiomas, né? Aí tu fica testando até inglês, enfim, é um aprendizado de vida em todos os níveis. Eu aprendi um monte de coisas.
Nesse intercâmbio com colegas e também com professores e tal.
Claro. Mas assim, ó, para mim, particularmente, eu não sei se acontece com todas as pessoas. Eu acho que sim. Mas me pergunta muito, mas tu aprendeu a dançar samba, aprendeu a dançar forró, o que tu fez? Que tu aprendeu choro, tu aprendeu um monte de coisas daqui, né? Só que eu não aprendi mesmo. Eu... acho que meu aprendizagem foi mais interior. É difícil de explicar, mas eu vim para o Brasil para me conhecer a mim mesmo, sabe? Para me enfrentar a uma série de situações adversas, difíceis, que aconteceram comigo. E para sair, conseguir passar por cima disso... E continuar crescendo.
Sim, num ambiente estranho e numa cultura diferente, necessariamente a gente se coloca em xeque, né?
Uhum.
E aprende sobre si mesmo.
Tipo, quando tu já não tem mais referência, né? Porque, digamos, tem tua família, tem teu idioma, tem um monte de coisas que nas quais tu te identifica. E tu, digamos, te conecta com essas coisas, mas quando tu não tem nada perto que que tenha relação contigo, né? Aí tu começa a ir para dentro, mais dentro, mais ainda, e a compreender quem tu é, as coisas que tu gosta, as coisas que tu tem que melhorar, as coisas que tu tem que crescer. E quando tem dificuldades fortes na tua vida, aí tu sabe quem tu é.
E tu foste orientado aqui pelo professor Leonardo Winter.
Sim.
Como é que foi a tua pesquisa? Fala agora da tua pesquisa, que tu acaba de defender também, né?
É, defendi a semana que passou. A relação com o professor foi incrível. Sempre as relações com os professores são de amor e ódio, né? Tipo, não tem fazer o quê.
Sim, porque é um processo muito intenso, né? São 2 anos muito intensos nessa relação com o orientador.
Não, imagina. É tipo, com ele foi de abraços, de sentir um abraço de teu pai, sabe? Eu senti os abraços de meu pai aqui quando ele me abraçou. Justo depois de tocar, justo depois de defender. Foi incrível. Mas também teve dias em que ele me falava e eu não queria nem olhar para ele. Queria sair correndo. Mas foi muito bom. Para mim, quanto para ele, foi uma experiência incrível. Foi muito crescimento junto, porque eu sei da sua boca, das suas próprias palavras, que ele teve que afrontar um monte de coisas comigo. E crescer comigo junto para afrontar uma série de problemas pessoais. Então foi muito bom, foi incrível. E, bom, das histórias e das coisas que tu nunca vai esquecer na tua vida. Para falar da minha pesquisa, eu estava tentando desenhar ou tentando encontrar um repertório... ou umas metodologias, melhor, umas estratégias de estudo para flautistas com distonia focal, por conta de que eu tenho essa condição.
O que é distonia focal?
Distonia focal é uma desordem de movimento que se apresenta bem por fatores genéticos ou psicológicos, tipo perfeição, a necessidade de fazer as coisas perfeitas, de tocar perfeito, o estresse emocional, o estresse que tu recebe muitas vezes do palco, do meu palco, do enfrentamento com o público e tal, coisas assim. Então, esse desordem de movimento, digamos que pode acabar com a carreira de pessoas, pode acabar com sua profissão. E aí, muitas pessoas que têm aquela condição terminam mudando de enfoque, de área, terminam, sei lá, dirigindo ou, sei lá, compondo música, fazendo diferentes tipos de atividades.
Desistindo do instrumento.
Porque a relação com o instrumento muda. Digamos que a não ter o controle... ótimo ou o máximo controle que requer um músico, um instrumentista, ao ver esse tipo de situação, as pessoas decidem mudar de profissão. Mas para mim era impossível, porque eu cheguei aqui e comecei a desenvolver, digamos, a condição.
A distonia focal.
Isto. Aí que... começamos a trabalhar com o professor Leonardo para dar um jeito, encontrar a maneira de lidar com a condição e nos preparar para o que vinha depois, que era os 2 recitais e a defesa, né? Que foi um processo bem longo e bem difícil, tanto assim que eu teria que ter terminado antes, mas tomamos um tempo a mais para eu me encontrar nas melhores condições para fazer os recitais e para... encontrar o cenário perfeito para
sim,
pra
aí algo que aconteceu contigo virou teu objeto de estudo.
É, isso mesmo.
E
isso
como é que foi o diagnóstico disso, assim? Porque não é algo tão conhecido, é?
Não, é muito conhecido. Não tem muitas pesquisas, pelo menos no Brasil, que falem direito disso. No 2014, estava vindo para Porto Alegre o professor Achtenmüller, que é flautista, neurologista e, a mais, é especialista em distonia focal. Ele estava vindo para o AISME, aquele congresso musical que se realiza anualmente, cada 2 anos, se realiza em diferentes partes do mundo. Deu digamos que coincidência que nesse 2014, a sorte também, claro, se realizou aqui em Porto Alegre. Aí eu conheci ao professor e ele deu para mim uma consulta na qual eu fui diagnosticado de ter distonia focal.
E aí a tua pesquisa, então, encontra estratégias para lidar com isso, que tu mesmo fizeste uso.
Tá, então, eu entrevistei 3 pessoas, eu tive 3 participantes da minha pesquisa, os quais têm distonia focal. Um deles se recuperou e os outros dois ainda têm a condição, mas conseguem lidar com a condição. E, enfim, eu entrevistei eles. Depois eu fiz mais uma entrevista com o professor Achten Müller e cruzei os dados para tentar encontrar coisas em comum, como eu te falei, estratégias para abordar, para continuar, para lidar com o instrumento. E isso, depois eu fiz um autorrelato que diz ou conta toda a história que eu tive que passar, todas digamos que a percepção que eu tive do meu instrumento baseado na literatura, baseado nos conselhos do professor Achten Müller, baseado nas experiências dos meus participantes. E aí saiu um produto bem, bem interessante, que logo depois estará disponível para todas as pessoas, mas foi um processo muito gratificante e muito enriquecedor.
Ouvimos Los Doce, de Álvaro Romero, com o flautista Hugo Penha e o violonista Otávio Grajales. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o flautista Hugo Penha. Hugo, eu até, contando para os ouvintes, eu conheci o Hugo no, numa programação da URGS de Dia das Crianças, lá na ESEF, né, na Escola de Educação Física da URGS, e jogando Ultimate Frisbee. E aí, por acaso, fui entrevistar o Hugo e descobri que ele era músico, então, que tinha também a ver com a minha experiência aqui na rádio. Uhum. Conta um pouco de como é que é a tua relação com esse esporte e como é que ele se relaciona com a tua atuação como músico também.
Assim. Uhum. Bom, eu sempre gostei dos esportes da minha vida. O Ultimate eu conheci lá na Colômbia. Lá na Colômbia tem um desenvolvimento assim, muito forte. Tem muitas pessoas jogando o Ultimate e está crescendo todos os dias de um jeito incrível. Dizem que o Ultimate chegou primeiro no Brasil e depois lá na Colômbia. Só que lá na Colômbia tem a receita para que o Ultimate... Não me pergunta o que, que é, porque não consigo entender, mas lá tem um crescimento incrível, um desenvolvimento incrível também. Então, eu conheci faz 5 anos lá. Eu gostei muito porque ele não tem contato com os jogadores, né? Tu não tem contato direito. Todos os contatos que tu tenha são acidentais e gera uma falta. Outra coisa interessante é que tem um jogo que não tem juiz. Então, sempre a gente, com o conhecimento das regras, conversa com o seu oponente e aí chega em um acordo se foi falta, se não foi, se tem que voltar na jogada, se podem continuar. E tem, é dizer que tudo se faz pelo conhecimento das regras e pela justiça, digamos assim, que pode a gente desenvolver por meio do conhecimento das regras e do respeito pelo jogador contrário. Essa, digamos que tem um nome, se chama espírito do jogo. Essa regra é a regra básica, a maior regra do Ultimate e pela qual eu gosto muito. Dizem, e eu acredito, eu gostaria de acreditar que é o esporte do futuro. Porque tem toda, digamos, toda essa relação de compromisso, de exigência, de disciplina, mas baseado no respeito pelo outro. Foi também uma das coisas que eu consegui fazer no Brasil. Eu consegui viajar em diferentes estados para jogar e conhecer um monte de pessoas. Acho que...
Sim. E são conceitos, talvez, esses trabalhados nesse jogo que também tu carrega para tua experiência com a flauta, assim, com a
claro,
música.
Claro. E que não tem nas artes, eu acho, tu não tem... Não existe um processo que diga, agora sou eu na flauta, agora sou eu no esporte, agora sou... Tu não tem como fazer isso, sabe? Nas artes, tu simplesmente te desenvolve. Digamos que é a água fluindo, correndo por diferentes lugares. Mas não tem como desligar as coisas que tu faz no Ultimate, as coisas que o que eu faço no Ultimate, as coisas que eu faço em casa, as coisas que eu falo com as... Não tem como ser diferente. Tudo faz parte da vida e tudo se alimenta. Os processos se alimentam um dos outros para refletir, digamos, a percepção que eu tenho da música no Ultimate ou a refletir a disciplina que eu tenho do Ultimate na música. Enfim, é um processo que converge e que se retroalimenta constantemente. Eu acho que um pouco essa é o que acontece com a vida, né?
Hugo, agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo, saber mais da tua trajetória. Bom retorno para a Colômbia e que tu volte depois para Porto Alegre de novo.
E muito obrigado. Muito obrigado por me convidar, por me receber. Por ser essa pessoa incrível que tu é, que dá pra falar contigo direito, pra se expressar. Enfim, nas duas vezes que eu falei contigo foi muito legal. Então, te agradecer toda a amabilidade, todas as coisas legais que tu é como pessoa, muito obrigado. E claro, ficam nexos, sabe? Ficam conexões e histórias que têm que ser terminadas, têm que ser finalizadas no futuro aqui em Porto Alegre.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, com colaboração de Ana Diolo. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080m ou em radio.urgs.br.